Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 29 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde a todos e bom início de semana.
Ótimo início de semana, Kátia Gomes, para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, você sabe, da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação, sempre importante, já pode ir mandando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E também, logo mais, a gente libera o telefone 3675-2000 para você participar ao vivo, fazendo suas reivindicações, observações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Com certeza, esse espaço aqui é aberto para o nosso ouvinte. Olha, o nosso repórter Coutinho Neto, né, ainda está resolvendo as questões dele particular, se cuidando. Em breve, Coutinho volta ao AI no Jornal do Meio-Dia, tá bom, caro ouvinte? Preciso deixá-los bem informados, porque tem muita gente que fica aí na expectativa aguardando aquela entrada de Coutinho.
Isso.
Com as informações do setor policial, né? Bem, nós estamos aqui prontos para deixar você bem informado, caro ouvinte, Jornal do Meio-Dia desta segunda, 29 de novembro, já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Super Moda Eliel, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras para este Natal e pode parcelar no cartão de crédito em 12 vezes sem juros ou até mesmo no boleto. É isso mesmo, no crediário da Super Moda. Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, os ouvintes ficam por dentro agora das manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Nordeste tem 440 mil pedidos pendentes na fila do INSS. Olha só, Marcos Bezerra, muita gente, hein?
Só no Nordeste, hein? Número muito alto.
Imagine aí, hein?
Jornal O Dia de Teresina: Piauí terá 5G em todas as cidades e 4G em trechos de rodovias.
O governo federal, né, fez essas exigências, né? Com as empresas aí que ganharam o leilão do 5G no país. Jornal Meio Norte de Teresina: Polícia investiga e o prefeito de Madeiro é assassinado a tiros. Pois é, minha gente, eu tava vendo essa informação ontem, né? De uma até comunicadora de lá do estado do Piauí, que postou também, né, falando aí da morte do prefeito Zé Filho, né? Ele foi assassinado, gente. Que coisa, hein? Ela até disse assim que ela sente muito, lamenta profundamente, né? É mais um assassinato que pode ter sido ocasionado por motivações políticas no Piauí, Marcos Bezerra.
Política suja, né?
Olha, ele era bem novo, inclusive, né?
Isso.
O prefeito Zé Filho, lá do município de Madeiro, né, acabou sendo assassinado. Que coisa triste.
Folha de Pernambuco: variante Ômicron se espalha.
Jornal do Comércio, Recife: variante Ômicron tem mais mutações do que a Delta.
Diário do Nordeste de Fortaleza: vereadores miram novos cargos em 2022.
Jornal Tribuna do Norte de Natal: governo pede aval para empréstimos de 649 milhões lá no estado do Rio Grande do Norte.
O Globo do Rio: Protecionismo ameaça 50 bilhões de dólares em exportações.
Jornal Dia do Rio. Saiba o que muda nas regras do Vale Refeição do governo.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Saúde apura se brasileiro tem a variante africana.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Serviço doméstico sem carteira assinada cresce 28,7%.
O Estado de São Paulo, falta de verba trava perícias do INSS em ações judiciais.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Fique conosco nessa sintonia para você ficar bem informado, viu? Deixa eu agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, tá? Muito obrigada aí a todos vocês que me enviam mensagem aí, principalmente pelo direct do Instagram, as pessoas que eu acabo encontrando na rua. E olha, eu tô acompanhando o programa. E sempre parabeniza a gente, viu, Marcos? Manda abraço para você. Então, eu agradeço.
Legal, um abraço para eles.
Agradecemos, né, Marcos, essa audiência e dos nossos queridos ouvintes. Fiquem conosco nessa sintonia, acompanhem sempre o programa, o Jornal do Meio Dia. Somos muito gratos. Mandar um abraço para ele, que sempre acompanha o programa, Dr. Ronaldo Lavini. Obrigada, viu, doutor? Continue acompanhando aí o Jornal do Meio Dia. Mandar um beijo também para ela. A Grazi Lacerda. Grazi, um beijo pra você. Quando puder, escuta também. Não é só o Ronaldo, doutor Ronaldo, não. Você também tem que ouvir. E é isso. Agradecer sempre os nossos queridos ouvintes que estão sempre acompanhando aqui o Jornal do Meio Dia. Bem, são 12 horas e 12 minutos aqui no Jornal do Meio Dia. A gente sempre divulga, né? Procura divulgar os boletins da Covid-19. Claro, que estejam atualizados aí do município de Ilhéus e Itabuna, tá? Inclusive, hoje eu recebi um boletim da Covid-19 atualizado de Ilhéus, tá? Então, nós vamos divulgar para vocês, né, também esse boletim aí. No caso de Itabuna, já não tem o de ontem, 28, tá? Então, nós vamos divulgar apenas o de Ilhéus. Então, no boletim da Covid de Ilhéus, que saiu ontem à noite, dia 28, informa que o município tem 28 casos ativos. Eu me recordo que os últimos que eu recebi tinha bem pouquinho, né? 6 casos. Então, já deu uma aumentada no número de casos ativos em Ilhéus, né? Tudo bem que o número continua baixo, mas a gente precisa zerar esses números de casos ativos da Covid-19 em Ilhéus. Então, no momento, o município tem 28 casos ativos. Dos 41 leitos de UTI Covid, tem apenas 7 pessoas internadas, né, em leitos de UTI em Ilhéus. E dessas 7 pessoas, apenas uma internada, né? Apenas uma pessoa é do município de Ilhéus. Os outros seis pacientes são de outros municípios, tá bom? Ilhéus e Itabuna recebem pacientes de todos os municípios da região. Vamos falar um pouco de vacinação, lembrando que Ilhéus, hoje, segunda-feira, 29 de novembro, tem vacinação, tá tendo aí nos postos. A aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, né? A aplicação também de primeira dose para quem tem 18 anos ou mais. A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para pessoas com data marcada, né? Igual ou anterior a 29 de novembro. A aplicação de segunda dose para as vacinas de Oxford e Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose em 4 de outubro. Então, vocês que tomaram a primeira dose da vacina da Covid-19, seja Oxford ou Pfizer, tá? Em 4 de outubro, já podem tomar, viu, a segunda dose, porque já está sendo antecipada aí, porque ficou comprovado que essas vacinas podem ser, a segunda dose já pode ser antecipada. Acho que é depois de 21 dias, né, Marcos Bezerra? É isso mesmo, depois de 21 dias já se toma a segunda dose da vacina aí, de Oxford e Pfizer, tá? Então, aproveite. Tem também a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses. Um exemplo, recebi a minha segunda dose em setembro, então eu vou tomar a terceira dose em fevereiro. E aí você calcula, tomou em outubro, vai tomar em março, e assim vai. Então, você já faz esses cálculos aí, que aí tem a terceira dose, você corre lá e toma a sua vacina. Então, não deixe, né, gente, de tomar essa vacina. É importante. Aproveite sua oportunidade aí para se vacinar, porque a gente já tá comprovado, né? As pessoas vacinadas aí que pegaram Covid, não sentiram quase nada, ou sentiram um sintoma ou outro, mas não precisou ser internada, né? Porque o preocupante é quando a pessoa fica mal e precisa ser internada, fica ali correndo risco de morte, né? Então, procure aí se cuidar, tomar essa vacina, é muito importante. Lembrando que em Itabuna também tem cronograma vacinal esta semana, a gente aproveita para divulgar para vocês, tá? Então, lá em Itabuna, até o dia 30, amanhã, as unidades básicas de saúde da família prosseguem essa campanha nacional de multivacinação. O objetivo é atualizar aí a carteira de vacina das crianças e adolescentes menores de 15 anos, com as vacinas de rotina, inclusive contra o vírus influenza, a famosa gripe. A vacinação acontece sempre de 8 da manhã às 11 da manhã e também de 1 às 4 da tarde, tá? Leve a documentação exigida, RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacina. E, claro, tem a vacina de Covid contra a Covid-19 também nos postos de saúde em Itabuna, tá? Então, a vacina lá será aplicada em 4 dias da semana, tá? Amanhã, terça, dia 30, quinta, sexta, tá? E sempre de 8 da manhã às 11 e de 1 às 4 da tarde. Então tá aí o esquema vacinal contra a Covid-19 lá em Itabuna. Então amanhã, inclusive, haverá ação de segunda dose para pessoas maiores de 18 anos, que estão em atraso no esquema vacinal, e também para adolescentes de 12 a 17 anos que já tenham recebido a primeira dose da vacina Pfizer até 30 de setembro. Inclusive, essa vacinação vai ocorrer na UniFTC. Tem a terceira dose, tá? Pra quem já tem 5 meses aí que tomou a segunda dose. Então, aproveite essa oportunidade e vá tomar a sua vacina, tá bom? 12 horas e 17 minutinhos. Vamos falar um pouquinho aqui, né, Marcos Bezerra, sobre essa questão do tempo aí no sul, extremo sul da Bahia. Inclusive, no sábado, chegou uma tempestade em Ilhéus à noite, né? Logo depois ali o pessoal comemorando a Libertadores, né? O pessoal aí do
Palmeiras.
Do Palmeiras. Alô, flamenguista? Opa! Não, é alô palmeirenses, né? Não, é alô palmeirense. Mas um abraço a todos vocês aí que torceram bastante. Parecia seleção brasileira, viu? Tava tudo parado, só tinha bares lotados, o povo assistindo o jogo, olha. Menino. E aí eu observei que logo após nessa comemoração, estava tendo ainda essa comemoração, começou a chegar esse temporal em Ilhéus.
Que virada de tempo, hein?
Uma virada daquelas, né? Muito vento, raio, trovoada. Você viu o vídeo que eu mandei lá, né? Nossa Senhora, assustador. De relâmpago, eu tenho medo, viu, gente? De relâmpago, trovão, morro de medo, não minto. E aí chegou essa tempestade em Ilhéus aí, aqui no sul da Bahia, não só em Ilhéus, mas falando especificamente de Ilhéus e Itabuna, né? E chegou causando transtorno, tá? Choveu muito durante a noite de sábado, quedas de energia elétrica, porque muitas árvores caíram sobre a rede, né? O pessoal da Coelba confirmou isso pra gente. Aí conseguiu restabelecer aí, na maioria dos locais, rapidamente aí essa energia elétrica. Mas causou muito transtorno mesmo, viu, gente? Inclusive, de acordo com a agência Climatempo, a previsão é de que chova hoje em Ilhéus e Itabuna 30 milímetros, viu, Marcos Bezerra? E faz esse alerta também aí, a Defesa Civil de Ilhéus e Itabuna, para ficar, quem mora em área de risco, ficar atento e sempre procurar acionar a Defesa Civil do seu município. E esses estragos, né, transtornos aí, foi bem grande também ali em Eunápolis, né, que já é no extremo sul da Bahia, não é isso?
O temporal causou muitos prejuízos em Eunápolis, no extremo sul do estado. Na noite de sábado, a chuva forte chegou acompanhada de um vendaval que destruiu o teto do estacionamento do supermercado Mineirão, no bairro Pequi. Em outros pontos da cidade, árvores caíram, interrompendo o tráfego de veículos. A chuva forte causou alagamentos e deixou motoristas ilhados em vários bairros da cidade. Os bares estavam lotados de torcedores que assistiam à decisão da Libertadores, conquistada pelo Palmeiras no sábado, no Uruguai. O temporal começou por volta das 18 horas. O vendaval levou cadeiras e mesas plásticas de bares. O vento forte também derrubou telhados de casas. não há informações sobre desabrigados e feridos. A cidade ficou sem energia elétrica. O temporal causou alagamentos e prejuízos também em Itabela, outra cidade do extremo sul do estado.
Pois é, né? Então até lá, essa tempestade realmente causou muitos estragos, viu? Inclusive, a gente vai até trazer agora logo a informação para vocês, que essas chuvas provocaram duas mortes e destruição, viu, gente? Aqui no interior aqui da Bahia, tá? Já trazendo aí informações no noticiário estadual. A chuva registrada no sábado em Itaberaba, que fica a 280 quilômetros de Salvador, deixou dois mortos e famílias desabrigadas no município lá de Itaberaba. A prefeitura ainda não contabilizou a quantidade de desabrigados. A região ainda está sob alerta laranja de chuvas intensas e ventos fortes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E as informações da prefeitura, né, também informa que o volume registrado de chuva foi de 130 milímetros em Itaberaba, Marcos. Muita chuva, né?
Muita água, né?
Volume pesado. E aí, segundo a prefeitura, testemunhas relataram que a água, né, invadiu casas na Travessa João Aguiar e Silva, no bairro Barro Vermelho, lá em Itaberaba. Ao sair para buscar ajuda, uma laje desabou e a Yara Carneiro Silva foi levada pelas águas. Um vizinho, identificado como Antônio Martins Silva de Santana, de 45 anos, tentou socorrê-la, mas devido à correnteza, ambos foram arrastados por um rio de lama e detritos, Marcos. Muito triste.
130 milímetros, né, equivale a mais ou menos 250 litros por metro quadrado.
É muita água, gente. A Yara Carneiro era servidora pública e trabalhava na rede municipal de educação. O homem que tentou ajudá-la, que é o Antônio Martins, era pedreiro. A polícia militar isolou o local, que ainda oferece risco de desabamento. As famílias desabrigadas foram encaminhadas para pousadas locais, porque o ginásio municipal também está alagado. Então, segundo a prefeitura, a Secretaria de Ação Social e de Infraestrutura estão nas ruas fazendo o levantamento dos casos graves e realizando ações de emergências. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado já está no local para tomar as devidas providências. Uma nota de pesar pelos falecimentos foi divulgada nas redes sociais da Prefeitura, que dizia o seguinte: neste momento de dor, o governo municipal se solidariza com as famílias e os amigos e colegas de trabalho das vítimas e manifesta profundo pesar, diz a nota da Prefeitura. Então, infelizmente, a Yara Carneiro, servidora pública, e o pedreiro Antônio Martins, né, acabaram morrendo por conta dessa correnteza aí da água que invadiu a rua, né? Muito triste, gente. Ele tentou salvar a Yara, né? Uhum. Em um ato heróico aí, acabou morrendo também. Então, gente, muito cuidado, né? Porque ainda há essa previsão de fortes chuvas, né? Uhum. Pelo interior da Bahia. Inclusive, hoje seria inaugurado aqui em Ilhéus o Hospital Materno Infantil. O governador Rui Costa cancelou a agenda por conta do mau tempo, né?
Sim.
E é isso. Então, qualquer coisa, acione a Defesa Civil do seu município ou o Corpo de Bombeiros. Sempre procure fazer esse contato aí, tá?
Em Itacaré, por exemplo, a prefeitura suspendeu as aulas hoje.
Pois
devido
é.
Às chuvas, né? Do
pois
sábado,
é.
Final de semana.
Tá vendo aí? Preocupante. Agora, por volta de 11h30, mais ou menos, deu um vendaval aqui, né, Marcos? No Alto, uhum, Bela Vista, aqui no bairro Banco da Vitória. E daqui a gente, observando em direção ao sul de Ilhéus, né? O tempo está completamente fechado, né? Nublado, escuro, provavelmente deve chover ainda, né? Uma quantidade de chuva aí. Então, muito cuidado, tá bom? Fica aqui o alerta. 12 horas e 24 minutos, nós vamos aproveitar para liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você liga no 36752000, fala conosco ao vivo, 36752000, envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Não ligue para o WhatsApp da Gabi, a gente não recebe ligação e nem mensagem de áudio. Agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, um abraço para o Mismark Trindade, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Ele disse que no Iguape está chovendo neste momento, né, aqui em Ilhéus. Obrigada, Mismark, pela informação, obrigada pela audiência, tá? Temos ouvinte na linha, né? Vamos atendê-lo? Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, aqui é Robson, fala da Zona Sul.
Tudo bem, Robson? Pois não?
Não tá bem não, minha amiga. A gente paga tanto imposto pra nada, porque nós estamos 2 dias sem água.
Uhum.
E a Embasa deve estar mentindo, dizendo que a Coelba, que tá fodendo a Coelba. Aí eu lhe pergunto, eu, tanto dinheiro nessa Embasa não pode alugar um gerador. Que eu lhe garanto que em Salvador já tinha 100 geradores lá, gerando água pro povo. Mas a gente é interior.
Pois é, né? Que situação, viu? Triste. Não, você tem, super tem lógica aí o que você tá dizendo, né? Porque...
É, desculpa, tá mentindo pra gente esse Zé Lavinha aí que já tem 100 anos na Embasa aí.
Tá bem, então. Você mora em que local, na Zona Sul?
A gente mora aqui no bairro Lobby, que a prefeitura não fez sacana, nem uma manilha, na Sapitinga.
Uhum.
Tudo abandonado, tudo acabado.
E aí na Sapitinga tá sem água?
Sem água, e Pontal todo, dizendo Nossa. Que é a Coelba. Então, como é que diz outro... Destitui o chefe da Embasa, Zé Lavini, que eu conheço demais, é manso, e baluca um gerador, meu irmão, que ninguém fica sem água, não, Zé Lavini, que eu pago essa merda todo dia, velho, todo mês, caríssima essa água, caríssima.
Entendo, meu amigo, eu entendo a sua indignação, viu? Tá bom, obrigada pela participação. É, e o pessoal tá na bronca mesmo, de manhã, muita gente me mandando mensagem aí, Kátia, fala lá, falta de água, né, aqui em Leus. E aí o pessoal da Embasa, a gente não pode deixar divulgar, enviou uma nota aqui, já explicando isso aí, viu, Marcos? E diz o seguinte, a nota. Devido à interrupção do fornecimento de energia para os equipamentos da estação de tratamento do Pontal, na madrugada de 28, né? O abastecimento de água está temporariamente interrompido na Zona Sul de Ilhéus. A Coelba já foi acionada e após o reparo na rede elétrica, será iniciada a retomada gradativa do abastecimento, com expectativa de plena regularização nas 48 horas seguintes. Até a normalização completa, a empresa orienta os moradores a fazer o uso econômico da água armazenada nos reservatórios domiciliares, evitando usos que possam ser adiados. Olha, pois é, né? Ah, fornecimento, por conta de fornecimento de energia. Agora, a Embasa não ter gerador também é um negócio complicado.
Comparação que a gente faz, se um produtor de shows, né, produtor de eventos, tem que pôr um gerador, né, quando vai realizar algum show, né, e ele que vem cambaleando de uma pandemia, porque quem Embasa que fatura tanto não, também não aluga, não compra, né?
Bem lembrado. Fica a dica, senhora Embasa. Rapaz, que coisa, viu? Vamos dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi, Marcos. O que, que temos de mensagem? Dá tempo de divulgar umas duas mensagens antes de irmos para o intervalo começar. Ó, Marcos, veja que já está chovendo mesmo, né?
É, é.
Ó, já está chovendo e como o nosso ouvinte Miss Mark disse, no Iguape já está chovendo. E aqui atrás já é o Iguape, né? Aqui.
É, lá do
pra
norte.
Para cá, lá do norte. E a gente olhando aqui em relação ao lado sul também já tem chuva, né?
Olha, a ouvinte mandou foto aqui, né, e disse, olha, Maria Japa, a situação já está assim, um ônibus parado no meio da estrada, né, estudantes, Nossa. Crianças já andando, se deslocando. Né?
De novo, né?
De novo.
De novo. Eu quero entender, como é que está aí essa SEI? A quantas andas a SEI na Câmara de Vereadores sobre transporte público? Porque todo dia agora a gente recebe, né, os ônibus quebrados, né? É no sul, é no norte, é nas comunidades aí que atendem a população que vai para o centro e tal. Menino.
Inclusive um passageiro se feriu, né? Quando o ônibus
estourou o pneu. Estourou de pneu. Ônibus, né? Rapaz, minha situação do transporte público em Leus. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
É Luciel, do Nossa Senhora da Vitória, mas no momento eu estou no trabalho.
Pois não, Luciel.
É, eu gostaria de saber que dia que vai. Abastecer a água na Sala da Vitória aí, porque tá desde domingo sem água, então a gente precisa de cozinhar, lavar, né?
Uhum.
Jogar água no banheiro, aquela coisa toda.
Uhum.
Queria se informar aí um pouquinho.
Pois é, né? Segundo a Embasa, eu acabei de falar aqui, disse que por conta do fornecimento de energia da Coelba, deu problema lá e que eles, né, pedem 48 horas para restabelecer. Mas assim, já não está tendo energia normal no sul, no Pontal? Por que esse embrólio aí, essa enrola da Embasa, hein? Será que ela está jogando a culpa para Coelba?
Povo, exatamente.
Será que ela está jogando a culpa para Coelba?
Hã?
Será que ela está jogando a culpa, a responsabilidade na Coelba?
Eu acho que é, que são todos descarados.
Valeu.
Todos descarados, porque a gente paga nossos impostos, tudo direitinho. Entendeu? A gente precisa de água, pô. A comunidade, o povo, precisa de água.
É, Realmente, sem água não dá não, viu, amiga? É difícil.
Tá bom, Kátia. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, boa tarde, meu filho. Obrigada. Coelba não, né? Embasa, ajuda o povo. Vamos agilizar isso aí. A Coelba, pra mim, tem as quedas de energia? Tem. Mas eu achei que a Coelba trabalhou até rápido nessa tempestade
nesse
aí.
Nesse vendaval, hein?
Nesse vendaval, agilizando tudo, cortando árvore, tirando árvore dos locais. Né? Pelo amor de Deus, Embasa. Faz sua parte aí também. Agiliza, porque não dá pra ficar sem água, viu, Marcos? Você aguenta ficar horas sem energia elétrica, mas sem água, meu amigo.
É difícil.
É muito complicado. Olha, pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Isso mesmo, este é o seu ponto da informação. Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. É, dona Graziele Lacerda, é isso mesmo, minha filha. Se você não estiver ouvindo o programa, tem sempre alguém que escuta e informa. Olha, mandaram alô pra você. Como é o nome da sua secretária? Pode chamar ela de Neguinha? Mandar um abraço pra ela. Neguinha, obrigada pela audiência. Informou Grazi aí do alô. Pois é, viu, dona Grazi? Quero essa audiência diária. Um beijo para vocês, viu? Muito obrigada mesmo. 12 horas e 39 minutos, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, tá? Para falar conosco ao vivo, 36752000, faz sua denúncia, sua reclamação, deixa aqui sua opinião. E, claro, pode enviar também, caso você prefira, uma mensagem escrita para o WhatsApp, 98829-1029. Atenção, Coelba, chegando mensagem aqui dos ouvintes, bravos ouvintes ali, de Maria Japa, hein? Informando aí que desde sábado estão sem energia elétrica, informando que os cabos, né, tem até cabos de extensão caídos lá, estão dentro da água e tudo, viu? Porque lá dentro tem, acho que tem algumas poças de água por causa da chuva. Então, atenção, Coelba, vamos ajudar o povo de Maria, da comunidade de Maria Japa, fica aqui mais próximo do Banco da Vitória, inclusive. Eles conhecem bem a área, tá? Sem energia elétrica, vamos regularizar aí a energia elétrica em Maria Já, porque hoje já é segunda, né, gente? Ficar de sábado pra cá sem energia também é dose. Vamos ajudar o povo aí, Coelba. Bem, temos ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde,
essa comunidade de Vila Sofrida. Kátia, nesse momento, a minha questão de fazer essa ligação para o seu programa seu, em relação, eu queria tomar um conhecimento da sua pessoa, se você já tem a lista desses 10 pessoas perigosas, eu chamo isso de pessoas perigosas, que tá lutando contra a investigação de transporte coletivo. Se você tiver, pelo amor de Deus, fala o nome desse povo para que a gente possa bater, alertar os eleitores que votaram neles. Porque o que eu estou sabendo é que tem 10 pessoas tentando atrapalhar a investigação. A gente já está numa situação complicadíssima na questão do transporte coletivo. E como se não bastasse, a gente agora recebe a notícia dessa que tem 10 vereadores em Elas que estão fazendo de tudo para atrapalhar a investigação. Aí você vê que situação se encontra em Elas. O povo tem a obrigação de ir até a urna, porque infelizmente no Brasil é obrigatório você votar. Aí você vota num pessoal desse e hoje esse pessoal está sendo contra o próprio eleitor que votou nele.
Amigo, então, amigo, o povo tem todo o direito de cobrar, chegar lá na Câmara de Vereadores e cobrar, entendeu? E em cima e cobrar, porque o Legislativo, ele está aí para fiscalizar o Executivo e ambos estão aí para trabalhar em prol do povo. Se estiver trabalhando contra o povo tem que ir em cima, amigo, tem que cobrar. Não pode esperar só a gente aqui no rádio cobrar, não. O povo tem que cobrar, a gente que fala, faz a nossa parte, abre os microfones para o ouvinte. Mas o povo tem que cobrar. Se existe isso, o povo tem que ir em cima e cobrar, né? Tem Ministério Público aí pronto para ser acionado. É só o Ministério Público, ele está ali de portas abertas para ser provocado, entendeu? É,
eu estou fazendo, em primeiro lugar, a minha parte. Só que uma boa parte dos eleitores, eles não vão até a Câmara de Vereador para fazer essa cobrança, porque lá deles vai ser pressionado. E a verdade é essa. Então, o único meio da gente fazer a nossa reivindicação é na questão do rádio. Porque lá na Câmara não adianta ir, porque lá você vai ter polícia contra você, lá você vai ter a segurança da Câmara, vai ter tudo contra você. Na verdade, o povo só tem valor na hora de ir até a urna votar nele.
Uhum. Mas quando eu digo cobrar, o povo tem que cobrar de forma pacífica. Tem que reivindicar, sempre de forma pacífica e mostrar, olha, nós não aceitamos isso, não vamos ficar de braço cruzado, não. A gente está de olho, entendeu?
Exatamente, exatamente.
Tá bom, meu amigo?
Tranquilidade, que Deus abençoe você.
Amém.
Continue nessa pegada aí.
Amém, um abraço para você. Olha, vou te contar, tem coisas que eu vou te dizer. Ei, Léus, essa aqui precisa de mudança de verdade. Ai, ai, viu? Oh, me deixe, me deixe. Oi, você já ouviu falar aquela mensagem assim, ó? Eu queria falar tanta coisa, mas aí Deus vai falar, minha filha, calma, minha filha. Me deixa quieto. Ai, que a gente sabe de coisa, né? Ó, me deixe. Meu povo, não pode ligar no WhatsApp da Gabi. Dá até interferência aqui, ó. Não ligue, não. Ligue no 3675-2000. Eu, todo celular tem bônus para ligação do fixo também. Liga aí, 3675-2000, você fala conosco ao vivo. O WhatsApp é só para mensagem escrita. Vamos lá, Marcos, o que temos aí de ouvintes?
Nossa fanpage, muita gente acompanhando. Tem o Alisson Silva. Alô, Marcos, Kátia, aqui é o Alisson. Tô com minha mãe, Dona Zélia, no Rio de Janeiro, acompanhando as principais notícias do estado e da minha região natal. Um forte abraço.
Que legal, um abraço para o Alisson e a mamãe, Zilda.
É, Dona Zélia.
Zélia, ô, oh, Dona Isso. Zélia, perdão. Então, o Alisson e Dona Zélia, lá no Rio de Janeiro, acompanhando a gente pela internet. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, tá?
Wilson Ferreira também está mandando boa tarde. A Márcia Oliveira também mandando uma ótima tarde, um ótimo início de semana.
Obrigada.
A Maria Reis, boa tarde, meus amores, que Deus abençoe. Geisa Santos também acompanhando. Havana Santos, boa tarde, Marcos, Kátia. Nossa situação aqui na Lagoa Encantada está difícil, com transporte só 6 da manhã e último meio-dia. Sem contar com a estrada, né? O poder público não está nem aí com a nossa realidade, a nossa comunidade pede socorro. Sou fã do Jornal do Meio-Dia, parabéns, que Deus abençoe.
Como é o nome da pessoa?
É a Vana Santos.
Vana Santos, da Lagoa Encantada, um abraço para você, todos aí, todo o povo da Lagoa Encantada. A gente tem uma audiência muito boa na Lagoa Encantada. Para quem mora em Ilhéus e não sabe, não é como o gestor público e não sabe também onde fica a Lagoa Encantada, é aqui, viu, gente? Você pega a BA-001, sentido Itacaré, né? Aí lá na frente um pouquinho.
Joia do Atlântico.
Perto do Joia do Atlântico tem a entrada.
Para a esquerda.
A plaquinha para a esquerda, isso. Aí você vai bater na Lagoa Encantada. A estrada é ruim, muito ruim. Porque era uma vez um gestor público que não lembra, sabe, que a comunidade existe. E não faz, não arruma a estrada. Então o povo fica lá nessa situação, tá? Né? Sem transporte público decente, com a estrada ruim. Olha, é triste. É triste a realidade do povo. O povo sofre. O povo sofre. Mas quando o povo aprender a votar, mais as coisas melhoram.
No nosso WhatsApp, a Sonária, né? Boa tarde, Kátia. É, já deu hora da Embasa soltar água, pelo amor de Deus. Estamos sem água, né? Temos pratos, roupas, casa para limpar. Estamos sem água aqui no Nossa Senhora da Vitória, em Ilhéus.
Pois é, amigo. Nossa Senhora da Vitória, todo o sul aí de Ilhéus, nessa situação, sem cair água desde domingo. E aí a Embasa diz que a culpa é da Coelba. Coelba, olha só o que a Embasa está informando. Ajuda aí, um ajudando o outro, né? Para não deixar o povo ficar sem água.
O Josafá Santos, boa tarde, Kátia, Marcos. Os distritos do Rio do Engenho, Maria Jape, Santa Maria, Ponta do Cedro e outras localidades estão sem energia desde sábado à noite. Cobra da Coelba aí, por favor, nos ajude.
Qual é o local?
Distritos, né? Rio do Engenho, Maria Jape, Vixe, Santa Maria, Ponta do Cedro e outras localidades.
Valeu, Nossa Senhora. Ô, Embasa, pelo amor de Deus.
A Coelba, hein?
Ô, perdão, a Coelba. Ô, Coelba. Passa aí, Marco. Caminha tudo, viu? Se der aí pra encaminhar.
Aqui foi na fanpage, né?
Ah, tá. Mandei. Beleza. Tá. Então vou tentar pegar lá e fazer o print. Coelba, ó. É. Um monte de comunidade reclamando sem energia elétrica. Vamos ajudar aí. Vamos agilizar.
O Jackson Oliveira tá em São Paulo também, acompanhado pela fanpage.
Um abraço pra Jackson Oliveira, direto de São Paulo. Obrigada pela audiência. Olha, são 12 horas e 47 minutos. Mudando de assunto aqui, vamos trazer uma nota da direção do Hospital Regional Costa do Cacau sobre uma situação aí que ocorreu, né? E diz a seguinte a nota, tá? A nota de 26/11, tá? Assinada aqui pela direção do Hospital Regional Costa do Cacau, e diz o seguinte: a direção do Hospital Regional Costa do Cacau informa que no mês de março recebeu comunicação de colaboradora informando ter se sentido ofendida em conversa tida com um outro colaborador. Imediatamente, a instituição acolheu a colaboradora, inclusive realizando reunião entre as partes quando houve retratação. A colaboradora continua na mesma função e, estando em atividade, é assegurado sua autonomia profissional. Na oportunidade, a direção do Hospital Regional Costa do Cacau afirma que não compactua com qualquer ato discriminatório ou racista. Por fim, a direção informa que o colaborador não faz parte mais do quadro da unidade. Ou seja, o colaborador que ofendeu esta colaboradora, né, num ato racista, já não faz mais parte aí da unidade, tá? Hospitalar. Gente, racismo não tá com nada. Preconceito não tá com nada, né? Então, pelo amor de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, tá? E é isso. Tem coisas que, pelo amor de Deus, né? Tem nem lógica. Então, parabéns aí à direção do Hospital Regional Costa do Cacau pela atitude. E é isso, né? As coisas têm que ser colocadas sempre em ordem. 12 horas e 49 minutos. Vamos dar uma passadinha por Salvador? Porque a gente sabe que vem rolando polêmica. Vai ter Réveillon? Vai ter Carnaval? Como é que fica? A gente sabe que a gente vive uma pandemia ainda, né, Marcos Bezerra?
Isso.
E na Europa, por exemplo, surto, né? Tá tendo surto aí de não vacinados, né? Com Covid-19. Países já entrando em lockdown. E a gente não quer isso no Brasil, né? Até porque tem inclusive a gente vai falar hoje ainda sobre a Ômicron, né? Que é uma nova cepa aí da Covid, enfim. E aí, Marcos, traz pra gente essa informação que o Réveillon 2022, né, sobre o Réveillon 2022, o prefeito de Salvador anuncia cancelamento do Festival da Virada, né?
Isso, o Bruno Reis, prefeito de Salvador, anunciou o cancelamento do Festival da Virada para celebrar o Réveillon de 2022. Nessa segunda-feira, o gestor aproveitou para destacar que a decisão sobre a realização do carnaval ainda não foi tomada e será divulgada junto com o governo do estado. Bruno destacou que demorou para definir a suspensão da festa porque precisava de uma segurança para estabelecer se ela seria realizada. Tradicional em Salvador, o festival costuma durar entre 5 e 6 dias e contou com grandes nomes como Gal Costa, Ivete Sangalo e Anitta em anos anteriores. Eu vinha dizendo que a gente iria retardar ao máximo para tomar a decisão, tentando ter segurança para que fosse tomada. Disse também que ia avaliar o que acontece no Brasil e no mundo, como a pandemia está se comportando, argumentou o prefeito. O gestor destacou que embasou a decisão nos dados relacionados à pandemia, como a ocupação de leitos, números de óbitos e internações, além do avanço da vacinação na capital baiana. Hoje, Salvador tem 99% da população acima dos 12 anos vacinada em primeira dose e 81% da mesma faixa com a segunda dose. Estamos vacinando pessoas do interior sem exigir que o cartão do SUS seja de Salvador e que as pessoas tenham nome na lista. Também já estamos vacinando todos acima de 18 anos com a terceira dose, a partir dos 5 meses da data da segunda aplicação. Os números de óbitos e internações só fazem cair na nossa cidade. Só que em um cenário de incertezas e dúvidas, não há como realizar o Festival da Virada, que é um evento para mais de 250 mil pessoas. Bruno também informou que o cancelamento do Réveillon de Salvador, pelo segundo ano consecutivo, foi adiantado porque é uma decisão que depende exclusivamente da Prefeitura, diferentemente do Carnaval. Nós não realizaremos acima de tudo diante do que estamos vendo. Ainda não é o momento, né?
Ainda não é o momento de colocar em risco tudo o que construímos até aqui, né? Disse
que deu
o Bruno
uma travada
aí.
Aqui, segue aí.
E aí ele explicou: colocamos a vida em primeiro lugar e seguiremos dessa forma. Sobre o carnaval, estamos empurrando ao máximo para tomar essa decisão, porque ela não depende apenas da prefeitura. O governador disse que me procuraria e estou aguardando nossa audiência, disse Bruno Reis. Vamos conversar e tomar decisão em conjunto, ponderou o prefeito de Salvador, que ainda disse: a decisão será tomada com a segurança e cautela e assim que for possível ser tomada, diante de tudo o que está acontecendo, será divulgada. Pois é, né, gente? A gente sabe que tem muita gente que vive, espera o ano todo pelo carnaval, por eventos grandes como este em Salvador, que é o Festival da Virada. Mas realmente exige muita cautela, né? Estamos num momento delicado, ainda vivemos essa pandemia com essa nova cepa aí da Ômicron preocupando aí. Então, né? Vamos aguardar aí essas questões. E aí, ó, para a secretária de Saúde, Marcos do Estado, a decisão sobre o Festival da Virada é prudente.
É isso aí. Após o prefeito Bruno Reis anunciar o cancelamento do Festival da Virada de Salvador, pelo segundo ano consecutivo, a secretária da Saúde da Bahia em exercício, Tereza Paim, disse que a decisão foi prudente ao avaliar que os gestores são responsáveis pela saúde das pessoas.
Muito prudente, gente. É. Eu acho, sinceramente, acho um absurdo quando eu vejo eventos acontecendo por aí. 35 mil pessoas no show, né? 15 mil pessoas no show, pelo amor de Deus, gente. Nossa, que loucura, né? E daí fica querendo realizar carnaval. Carnaval o quê? É de 100 mil pra cima, né? Geralmente. Ai, senhor. O problema é que as pessoas pensam muito em festa e esquecem a saúde. Né? Enfim, quem sou eu, né? Sou especialista, né? Uma pessoa chata. Mas é isso, eu vou continuar evitando. Eu vou continuar evitando esses eventos. São 12 horas e 54 minutos. O que temos aí no Zap Zap, né? 988291029, WhatsApp da Gabi. Os nossos ouvintes sempre enviando mensagens. Está dando uma olhadinha aí, para nós. Que temos? Vamos lá.
O computador aqui está meio devagar, não quer colaborar.
Obrigada, viu? Tecnologia travando aí. Mas é assim mesmo, né, gente? Faz parte. Nada é perfeito. Tem alguma coisa aí? Não, não vai dar para divulgar agora, tá? Olha, são 12 horas e 54 minutos, então vamos direto para o Noticiário Nacional. Traz para a gente a informação, Marcos, sobre mais vacinas, né, chegando aí no país no ano que vem?
Vou tentar aqui. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje, segunda-feira, a compra de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 com a Pfizer, né? O acordo... Não está seguindo aqui não, Kátia.
É só isso aí. Esse acordo foi assinado hoje, tá? Em Salvador, inclusive, na capital baiana, tá? Então, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assinou hoje aí a compra de mais de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, a vacina Pfizer. O acordo foi firmado hoje em Salvador, onde ele assinou aí essa compra. E as doses começarão a ser entregues em 2022. Ok? Pois é, 12 horas e 55 minutinhos, 12h55, a gente vai trazer mais notícias aqui para os nossos ouvintes, tá? Atualizando aqui algumas informações que estão chegando aqui, porque a gente não pode deixar de divulgar as informações. Ó, chega aqui a informação, a gente vai falar sobre isso agora, tá? Que a variante Ômicron representa risco muito elevado, diz aí a OMS. A nova variante Ômicron do coronavírus representa um risco muito elevado para o planeta, advertiu hoje a OMS, a Organização Mundial da Saúde. A entidade destacou ainda que são muitas as incógnitas sobre essa cepa, especialmente acerca do período real que representa. E aí eles disseram o seguinte: até o momento não se registrou nenhuma morte associada à variante Ômicron, afirmou a OMS em um documento técnico que também representa conselhos às autoridades para tentar frear seu avanço. Dadas as mutações que poderiam conferir a capacidade de escapar de uma resposta imune e dar-lhe uma vantagem em termos de transmissibilidade, a probabilidade de que a Ômicron se propague pelo mundo é elevada, afirma a OMS. As incógnitas sobre a variante são numerosas, adverte também a OMS, e diz que o nível de contágio, e se este é inerente às mutações constatadas ou ao fato de variante escapar da resposta imune, o nível de proteção das vacinas anti-Covid existentes, a gravidade da doença, ou seja, se a variante causa sintomas mais graves. E aí, em função das características, podem existir futuros picos de Covid-19 que poderiam ter consequências severas, acrescenta a OMS. Na sexta-feira, dia 26, a organização classificou a Ômicron como variante de preocupação
e a entidade pediu a países que acelerem a vacinação de grupos prioritários e que se assegurem da existência de planos para manter serviços de saúde essenciais para caso ocorra um crescimento do número de casos de Covid. Segundo a entidade, uma eventual alta da quantidade de infectados pode gerar forte demanda por atendimento e levar a uma maior mortalidade. Então, o impacto se daria, sobretudo, entre populações mais vulneráveis e em países com baixo índice de vacinação. O Brasil está vacinando bastante, né, Marcos Bezerra? E aí, pois é, então a OMS diz que a existência da nova cepa foi reportada à entidade no último dia 24 de novembro, após o surgimento de casos na África do Sul. Desde então, houve a confirmação de infecções provocadas pela Ômicron nos 5 continentes. Entre os países com casos identificados até a segunda hoje estão Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Itália, Holanda, Áustria, Dinamarca, República Tcheca e Portugal. E aí ontem, no domingo, a Anvisa, que é a nossa agência nacional, né, de vigilância sanitária, informou que um brasileiro que passou pela África do Sul testou positivo para a Covid. Ele desembarcou em Guarulhos, São Paulo, e ainda está sendo investigado se a contaminação está relacionada à nova cepa, que é a Ômicron, né? Ainda está sendo investigada. O cientista Richard, que preside uma rede voltada ao desenvolvimento de vacinas, disse que o surgimento da variante Ômicron confirma as previsões de que a transmissão do vírus em áreas com baixas taxas de vacinação aceleraria a evolução dele. O Richard destacou que, por enquanto, a África do Sul imunizou menos de um quarto da sua população contra a Covid-19. Talvez por isso, né, Marcos Bezerra, surgiu essa cepa. Aí a importância de todo mundo tomar a vacina. Deixa de medo, gente. Toma a vacina aí. Tem gente que fala, ah, eu tenho medo. Medo de quê? Pelo amor de Deus. Ai, ai, viu? E aí o Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, disse que a nova variante mostra a necessidade de um mundo aperfeiçoar a forma como lida com pandemias. E diz, nosso sistema atual desincentiva países a alertarem outros sobre ameaças que inevitavelmente vão atingi-los. Então, inclusive, o ministro da Saúde disse hoje em Salvador, né, que, onde ele assinou esse contrato de aquisição de mais vacinas da Pfizer, o ministro Marcelo Queiroga, disse que a chegada da variante Ômicron do coronavírus pode acreditar, né, ele minimizou aí a chegada da variante Ômicron por acreditar que o sistema de saúde é capaz de dar respostas caso a nova cepa avance no Brasil. Então, é isso. O importante é as pessoas procurarem se vacinar. Quanto mais se vacinar, né, mais difícil vai ser a variante se espalhar, né? Porque lá na Europa está lá o surto de não vacinados. E por conta disso, já tem país entrando em lockdown, como a Áustria mesmo, né? Uhum.
Na África do Sul, inclusive, a médica que descobriu essa nova cepa disse que a maioria das pessoas que adoeceram, claro, sintomas leves, são de não vacinados.
Tá vendo aí? Então, é bom vacinar, né, minha gente? Tenha medo, não. Não é medo de agulha. O medo que achando, a vacina vai fazer isso, é que vai nada. Para com isso, para vacinar desde coisa, tá? Bem, Marcos, vamos encerrar aqui então, né?
Vamos lá.
A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. Claro, sempre agradecendo a sua audiência, viu, querido ouvinte? E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Super bolsa de 50% a 100% para começar sua graduação. Exceto medicina, acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, tá? Para o Natal. Pode parcelar no crediário em 10 vezes sem juros ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito, só na Supermoda Ilhéus. Marcos, boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.